Mas um assunto que nós escolhemos abordar aqui no Jornal da USP hoje, que é muito importante em função de toda a repercussão do envolvimento de empresas com corrupção, a defesa de direitos legítimos, por exemplo. É possível separar lobby de corrupção? É um tema muito importante. Essa atividade, ela pode significar defesa de interesses importantes para o país, para as empresas e também para o país? Há um projeto, inclusive, na Câmara, que pretende regulamentar a atividade para estabelecer as relações entre o público e o privado. E é o que nós vamos tentar discutir agora aqui no Jornal da USP. Nós convidamos para nos ajudar a pensar sobre o tema professor, titular da FE, professor Décio Zilberstein, atua no Programa de Estudos Agroindustriais, o PENSA, pesquisa economia das organizações aplicadas à agricultura, PhD em economia pela Universidade da Carolina do Norte, engenheiro agrônomo pela Exalc, e ensina ética, né, nas organizações e economia dos sistemas agroindustriais. Professor, muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer muito grande falar para o nosso público.
Eu é que agradeço muito a sua atenção, porque o convidamos para tentar falar desse projeto que quer definir regras, regulamentar regras para o lobby. A gente sabe que existe isso existe nos Estados Unidos. Lá também regras foram estabelecidas, passou por um processo, as regras foram mais rígidas. Quem é que exatamente vai até, quem é que vem do privado, né, do setor privado e vai até o executivo e o legislativo negociar os seus interesses? Então, a primeira pergunta que eu faço, é necessário, na sua interpretação, regras claras para legalizar o lobby no Brasil?
O que você me veja é o seguinte, esse é um tema que é um dos temas tratados na disciplina que nós temos na FE, de ética nas organizações. O lobby como atividade na sociedade é uma atividade normal, sempre existiu. Em si, o lobby, ele pode não ferir absolutamente nenhum princípio ético nem legal. A atividade do lobby significa que grupos dentro da sociedade se organizam para defender os seus interesses. Não é? E isso é normal numa democracia e é normal que ocorra, especialmente quando ocorre à luz, para que todos vejam como que a atividade se realiza. Com isso, surgiu o lobista profissional em vários países, no Brasil também em menor escala, mas Washington é pontilhado de escritórios de lobistas profissionais que defendem os interesses até de mais do que uma entidade, mais do que um setor, mais do que um grupo dentro da sociedade. Então, veja, em si a atividade sempre existiu, agora a ideia de que regulá-la vai resolver o problema de corrupção, eu acho que é uma ideia um pouco distante da realidade, não é? A corrupção, ela só pode ser combatida com a melhoria das nossas instituições, não é? Que sejam capazes de identificar as ações que ocorram à margem daquilo que é aceito pela sociedade, à margem da lei, não é? E punir. Não há outra maneira. Agora, legislar, criar regras, eu acho que é um pouco, no meu entender, vai resolver, aparentemente, vai criar uma aparência de solução. Entretanto, não acredito nessa solução.
E o que não faltam aqui são leis nesse país, né, professor?
Sem dúvida. Veja, Roxane, há um paralelo que eu posso te colocar. Sim. Algumas empresas, no âmbito das empresas, também existe o tema da ética e da corrupção, por vezes, embutido. E as empresas, algumas corporações, costumam fazer códigos de ética. A USP tem, nós temos o nosso código de ética. É muito importante como uma norma, não é? Como um ideário, como uma orientação. Agora, o que funciona mesmo, são os mecanismos que temos dentro das empresas ou no âmbito do Estado para coibir práticas que fujam à norma aceita.
Não é? Então já tocou num ponto, quer dizer, não são exatamente as regras que vão obrigar as pessoas a segui-las, regras, leis ou regras internas ou leis que valem para todos, ou regras nas corporações, mas sim a punição posterior ao ato.
As instituições que regram o comportamento da nossa sociedade. As instituições, elas surgem, elas se cristalizam na forma da lei e também de várias práticas sociais que a cada momento uma sociedade, um país, entende como corretas ou incorretas. Agora, voltando ao tema do lobby propriamente dito, ele em si é uma atividade que existiu e sempre existirá. Às vezes nós nem percebemos que nós fazemos lobby quando nós nos organizamos com o nosso grupo de interesse para tentar promover, motivar o legislador, não é, a legislar em prol do nosso interesse. É normal, isso é normal. O que, que seria anormal? Aonde que se corrompe o lobby? Quando você corrompe esse legislador, compra esse legislador, paga para esse legislador, que é o que nós vimos acontecer no nosso país em tempo recente. Estamos vivendo esse drama. Agora, não adianta a gente demonizar o conceito de lobby. Eu até digo para os meus alunos na fé, eu falo, olha, a atividade do lobista profissional pode ser uma excelente atividade. Ela exige muito, exige que você conheça leis, que conheça o setor que você quer apoiar, que conheça, obviamente, a mecânica, né, do legislativo. Por isso que, em boa parte, em quase todo mundo, os lobistas profissionais são ex-legisladores, são ex-membros do parlamento, por exemplo.
De fato. Agora, professor, então, outro ponto importante que o senhor tocou, essa questão das emendas, né, o interesse, quer dizer, você pode fazer, você pode promover, apoiar, sugerir, né, até que uma emenda seja encaminhada, mas o que havia, e está se comprovando aí, é compra de emendas, que é uma coisa absolutamente, porque aí, assim, a concorrência fica absolutamente desigual, porque o senhor disse, todo mundo faz lobby, a gente faz até ali no ambiente de trabalho o seu lobbyzinho. Agora, há lobbies e lobbies, um lobby como de poder, de financiamento de campanha, porque aí você emenda as pontas, então o sujeito que está ali na campanha eleitoral, ele está ali no momento da emenda parlamentar, ele está em momentos importantes de decisão, que outros não têm força para conseguir chegar. Claro, então, além de corrupção, você provoca uma situação completamente desigual.
Claro, você tocou no ponto central, não é? Porque a corrupção, ela corrompe a república, a coisa pública.
Exatamente.
Não é? Que numa sociedade democrática republicana, se deseja que todos sejam ouvidos, que todos tenham voz. No momento em que o poder econômico, como vimos no caso brasileiro, passa a irrigar os seus interesses próprios, você cria uma enorme assimetria na sociedade com a qual nós não podemos conviver, não é? E esperamos que as melhorias institucionais venham desse grande choque que a sociedade brasileira passa nesse momento.
De toda forma, como o senhor disse, o senhor já deixou bastante clara a sua posição, que não é estabelecer regras para lobby que vai acabar com a corrupção. E eu, logo que comecei, fiz essa provocação, quer dizer, o lobby organizado em contraponto à corrupção. De toda forma, pode ser que este projeto na Câmara, que é da deputada Cristiane Brasil, se não me engano, filha, né? Filha de Roberto Jefferson. Filha de Roberto Jefferson. Então, pode ser, ele já avançou em uma comissão e ele deve ser analisado. Então, considerando que um modelo de regras seja aprovado, por exemplo, o parecer foi aprovado na CCJ. Tem lá um ponto que é questionado, necessidade de credenciamento de profissional nos órgãos públicos, um credenciamento prévio para poder atuar. Então você já sabe exatamente quem é, o que é que ele está fazendo lá, quem ele está defendendo, esse tipo de coisa, por exemplo, pode entrar num projeto como esse.
Pois bem, eu vejo que Vou até assumir que existe a boa intenção por trás da iniciativa,
uhum.
porém eu acho que ela é inócua, repito. Uhum. Né? Acho que, assumindo que haja boa intenção, acho que é típica solução que nós temos na história do nosso país encontrado. Aparece o problema, vamos lá fazer mais um penduricalho uhum. legal e achar que ele resolve. Vamos regular mais um pouquinho aqui, e criar mais um carimbo e falar você pode, você não pode.
Mas quando a minha pergunta era, professor, tem um modelo melhor? Se a gente tivesse que, de fato, criar isso, o modelo americano, o modelo do que se faz na Europa?
Olha, o modelo americano até tem o credenciamento, sim, o indivíduo. O credenciamento em si, ele apenas coloca as claras que tal indivíduo representa tal setor. Eu já tive reunido com vários desses lobistas profissionais nos Estados Unidos, e até nas primeiras vezes eu me impressionei quando vi na porta do edifício onde estava lá o lobista em Washington, a lista dos setores que esse lobista profissional representava. Não é um só, ou seja, o indivíduo é dedicado, ele tem que conhecer os setores, ele tem que estudar os setores, acompanhar o legislador, saber quem é a favor, quem é contra, fazer um trabalho, ele faz um trabalho muitas vezes de educativo para o legislador que vai ter que votar e nem sempre tem o conhecimento do impacto que aquela lei poderá uhum. ter num determinado setor. Então, é uma atividade importantíssima. E o fato deles ser credenciados apenas, eu não vejo esse o problema, apenas traz à luz o fato de que aquele indivíduo representa tal setor. Perfeito. Eu acho que até aí tudo bem. Agora, eu não acho que criar amarras de leis e legislações em torno da atividade em si, porque a atividade vai continuar a ocorrer de qualquer maneira.
De fato. E aí a gente fica assim, como é que a gente garante, né, compromisso desse profissional na defesa do interesse, com regras de transparência? Também isso também não está garantido, mesmo que esse sujeito esteja credenciado, né?
O importante, Roxana, nós avancemos para fazer cumprir as legislações que temos. Não pode ter caixa 2, ponto. Todo mundo sabe que é ilegal e praticou-se. Pronto, quer dizer, apenas para dar um exemplo, uhum, né? Uhum. Então, quanto caixa 2 não foi usado para convencer, entre aspas, o voto de determinados legisladores, né? Como saberemos? Esse é o problema, que vai continuar a existir. Nós temos, então, que melhorar, punir, melhorar os mecanismos de implementar a legislação que temos. Fazer valer a lei. Nesse momento no nosso país, eu diria que é mais importante do que criar novas. Não é? Isso é meio senso comum já na sociedade brasileira, né?
Muito bem, vamos acompanhar. Esse projeto passou na CCJ, ali com algumas regras, disse a deputada que o modelo que está sendo inspirado é o modelo europeu, uhum. né? Diz que se espelharam nesse em que você tem um representante. Vamos ver como é que passa na CCJ, primeira comissão. Todo projeto tem que passar pela CCJ para dizer se é ou não constitucional, é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, primeiro a gente vê se o projeto tem constitucionalidade e depois vamos ver como é que as demais deve passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, que é outra.
Será um longo caminho.
É um longo caminho até, de fato, isso virar prática, né, professor? Mas eu agradeço muito os esclarecimentos do professor Décio Zilberstein sobre o tema aqui, que não é fácil, né, professor, de entender, não.
Absolutamente, não é fácil, é fascinante, e acompanho esse tema com muito prazer e vou trazer a baila junto aos meus alunos esse outro ponto, esse caminhar no nosso do nosso legislativo, que poderá então, enfim, mudar um pouco o cenário. Agora não sei se para melhor ou não.
Se para melhor não. E hora das vamos falar mais de compliance também, que é um outro tema bem atual, quer dizer, por parte das empresas, regras claras de transparência para evitar que as empresas ultrapassem determinados limites quando tenta se aproximar, né, o privado tenta se aproximar do público, também há regras muito claras e definidas. Hora dessa vamos conversar sobre o tema também.
Perfeito.
Obrigada, professor.
Muito, e parabéns pela escolha do tema.
Obrigada, professor. Bom dia.
Um bom dia, até logo.